Muito bom dia, pessoal. Agora são exatamente 8:55. A gente começou um pouquinho adiantado, mas tudo bem. É nosso bate-papo aqui com a doutora Mayra. Pessoal, nós estamos no mês chamado Janeiro Branco, que é uma campanha ao estilo da campanha Outubro Rosa e também da campanha chamada Novembro Azul. O objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e também das instituições humanas. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Mayra Rosa, psiquiatra, médica psiquiatra, que tem com certeza todo o conhecimento aí para passar para a gente. Doutora Mayra, bom dia, obrigado por atender aqui a Rede FM, tá, para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom?
Bom dia, Ricardo, tudo bem? É um prazer mais uma vez poder participar e contribuir com você sobre a saúde mental na cidade de Midori.
Então vamos começar falando, essa campanha Janeiro, falando sobre a campanha do Janeiro Branco, né? Faz quanto tempo que tem essa campanha? É novidade, assim, até eu não sabia dessa campanha. Eu sei que tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, Novembro Azul. E como é que lançaram essa campanha? Qual é o objetivo dela e tudo mais?
Então, o Janeiro Branco é uma campanha que começou desde 2014. Uhum. Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, ela tem o intuito, né, da gente enfatizar a importância dos cuidados com a nossa saúde mental, né? Uhum. Nosso objetivo neste momento é evidenciar e promover a prevenção, né, do adoecimento emocional, né, algo que gera muito impacto preocupante em nossa sociedade hoje. Uhum. As pessoas estão adoecendo em uma quantidade e num ritmo muito acelerado. Então, o nosso intuito é fortalecer esses laços na saúde mental e prevenir o adoecimento psiquiátrico.
Uhum. Ah, então tá ótimo. E aí tem as campanhas, né? São várias mobilizações, né? Tem também como essa entrevista que a gente está fazendo já faz parte aí, né, dessa questão do Janeiro Branco. Eu até fico contente de poder contribuir para esse tema importantíssimo. A gente estava falando antes de entrar ao vivo, né, doutora Mayra, sobre o seguinte: quando se fala em problemas mentais, no imaginário, assim, acho que da maioria das pessoas, fala: ah, fulano está com problema mental. A gente sempre pensa nos problemas mentais graves, como loucura, ou algum retardamento, ou algumas outras coisas, mas não são só isso, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre... Perdão a senhora também, não sei se posso falar a senhora.
Não, não, sem problemas.
Sem problema.
Ricardo, realmente esse tabu aí em relação à saúde mental, em relação à psiquiatria, tem muita gente ainda que tem vergonha e receio de procurar ajuda nesse aspecto, né? Uhum. Embora eu sempre falo que a saúde mental é o nosso carro-chefe, se a mente da gente não tá boa, o resto do nosso dia ele não anda bem, né? Uhum. Tanto no trabalho, na vida social, na vida pessoal, porque a gente tem que estar com a mente saudável e boa para a gente conseguir reger, né, com segurança a nossa vida.
Sim.
Então, existe realmente, até hoje, não é só um ditado popular, não. As pessoas têm esse receio mesmo, mas eu falo que essa questão, psiquiatra é coisa de louco, eu não vou no psiquiatra porque eu tô louco. Não é por aí, tá? Essa questão aí é o estágio, normalmente, de psiquiatria mais grave, como qualquer outra doença.
Sim,
que tem
sim, sim.
O seu estágio mais avançado, né? E o nosso intuito é sempre trabalhar com prevenção, né? E uma das doenças mais prevalentes que a gente tem na psiquiatria hoje, que causam muito sofrimento no paciente e no seu dia a dia, é o transtorno de ansiedade e depressão, né? Que tem tratamento, tem cura, tem ajuda. Então não precisa a gente esperar chegar a doença mental evoluir para uma situação grave, né, para ter essa condição aí que as pessoas falam de ser louco. Não é por aí.
Uhum.
E a gente tem ajuda em Midori, com terapeuta, com psiquiatra. Então, antes de evoluir para uma situação grave, a gente tem que procurar ajuda.
Uhum.
Né?
Tem alguns transtorno de ansiedade, né? Tem a questão da depressão também entra na área da psiquiatria, doutora Mayra?
A depressão e ansiedade é considerado como um transtorno psiquiátrico, uhum, tá? As pessoas às vezes falam, ah, é piti, é preguiça, porque não quer trabalhar, não tem nada. E a gente não pode, sem uma avaliação de profissional capacitado, diminuir, né, a dor do paciente, o que ele está sentindo. Uhum. Então, é uma doença, sim, um transtorno psiquiátrico, que tem tratamento, tem ajuda, e que nós estamos aí à disposição para a gente avaliar essas questões.
Sim, e tem sinais que as pessoas podem estar dando, que elas não estão bem. Como é, por exemplo, para a pessoa poder procurar, né, um psiquiatra.
Quando ela, procurar, né?
Quando. Ela, por exemplo, ó, vamos pensar assim na questão da família. Você tá lá na tua casa, de repente, e você começa a observar que teu filho, teu marido, tua mulher, o teu ente querido ali tá com algum comportamento diferente, estranho. Tem algum sinal que dá pra gente, a pessoa comum, perceber, pelo menos pra tentar indicar aquela pessoa para buscar um tratamento psiquiátrico?
Sim. Toda pessoa, ela tem já um padrão de funcionamento, né? Uhum. No dia a dia. E quando você começa a adoecer, né, sobre uma doença, né, um transtorno psiquiátrico, você vai mudar esse padrão. Então, do ponto de vista familiar, você vai começar a observar o que essa pessoa está começando a sentir e manifestar que ela não tinha antes. Então, ela começa com um choro com muita facilidade, isolamento social, perda de contato com outras pessoas, né? Ela muda o padrão do sono dela, ou ela tem insônia, ou ela passa a dormir muito, fica muito trancada no quarto, o padrão de alimentação dela também começa a diminuir ou aumentar, porque cada pessoa vai agir de uma forma, né? Uhum. Ela começa a se isolar muito, não querer trabalhar, não querer ter contato com outras pessoas, fica muito mais ansiosa, né? Então, assim, são sintomas que antes não tinha, a pessoa começa a desenvolver. Não é da noite pro dia, né? Ela começa a mudar o padrão aos poucos, você começa a observar, né? Até a forma dela conversar dentro de casa muda, é uma pessoa que fica mais isolada. Então, se você está notando alguma coisa diferente num filho ou nos seus pais, ou algum familiar, é interessante a gente buscar ajuda, né?
Sim.
Tanto no PSF, quanto pedir para marcar uma consulta com o psiquiatra. Então, esse padrão, ele vai mudar, entendeu?
Uhum. Então, mudou o padrão, o comportamento da pessoa, já é um indício que ela possa estar passando por problemas, né?
Exatamente.
E as questões, então, basicamente, doutora Mayra, o psiquiatra, ele cuida da mente, da nossa mente, dos problemas relacionados na mente, seria isso, né?
Seria isso. A psiquiatria é uma especialidade na medicina voltada para cuidar da saúde mental, da saúde emocional.
Uhum.
Tá?
Uhum.
E o Janeiro Branco, a importância dele é isso. Por que Janeiro Branco? Porque é o primeiro mês do ano, né? É quando a gente está reformulando e traçando novas metas. E aí ele veio, essa campanha, também para priorizar bem no início do ano, para a gente rever como é que está a nossa saúde mental, para a gente tentar e procurar ter um ano melhor, né? Porque, igual eu falei lá no início, se a saúde mental não estiver bem, os outros campos da nossa vida acabam sendo prejudicados também, né? Então, essa campanha de Janeiro Branco, esse é o intuito. De no início do ano, a gente refazer as nossas metas e colocar como prioridade a importância de cuidar do bem-estar da nossa saúde mental.
Doutora Mayra, quais foram os principais problemas aí que acarretaram as pessoas por causa dessa questão da pandemia, assim?
A maior prevalência na pandemia, né, foi realmente o que a gente tem já na psiquiatria mesmo, que é a ansiedade e depressão, né, o transtorno do pânico também, que sempre aparece, mas a maior prevalência mesmo é o transtorno de ansiedade generalizado, que traz também, ele é também incapacitante, igual a depressão. São as duas doenças prevalentes aí na pandemia e que cresceu muito.
É, né?
É tanto que é a especialidade e os transtornos que mais cresceram da pandemia para cá foi ansiedade e depressão.
Pessoa com medo de morrer, aí começa a passar mal, começa a achar que vai pegar a doença, vai morrer, essas coisas. E tudo isso na mente, né? A pessoa vai deixando os pensamentos. Não consegue controlar os pensamentos, seria isso, né?
Isso, é, exatamente. É, seria isso mesmo. Então a gente também tem que trabalhar essa questão de prevenir esses transtornos, né?
Uhum.
E aí vem aquela questão, mas o que eu posso fazer para melhorar isso?
É, boa pergunta.
Né? O que a gente pode fazer para a gente evitar que isso aconteça ou atenuar esses sintomas?
Uhum.
Então seria a capacidade da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Entender o seu sentimento, o que está acontecendo, né? Procurar cultivar hábitos saudáveis, praticar atividade física, que é muito importante, a qualidade do sono, né?
Uhum.
É, estabelecer agora, nesse mês de janeiro, propósitos, né? Cuidar dos nossos sonhos, ser grato pela vida, né? Porque apesar de tudo e das dificuldades, né? É, ser grato por tudo que a gente tem, isso é muito importante pela família, né?
Uhum.
Cuidar da vida espiritual e da independente das crenças,
uhum.
Cada um tem a sua, né?
Sim.
Mas quando a gente se fortalece através de uma fé e oração, isso é algo que alimenta muito a alma do ser humano, né?
Uhum.
Então isso.
Doutora Mayra? Acho que perdemos aí a conexão.
Oi?
Oi, agora sim, voltou. Tinha dado
Oi.
Uma falha. Essa. Tava falando sobre a questão, né? De alimentar a fé, de fortalecer.
É,
né?
Eu tava falando, né?
Sim.
Isso, exatamente. Ter propósito na vida, né?
Uhum.
Ter autoconhecimento daquilo que tá normal e anormal, né? Dos seus sentimentos, do que aquilo que tá te trazendo um sofrimento no seu dia a dia, que você não tá dando conta, né? Não ter vergonha de procurar ajuda, né? Mesmo que seja só para uma avaliação. Não uhum. quer dizer que você vá ao psiquiatra, que você tem que tomar remédio controlado.
Uhum.
Porque tem essa preocupação também, né? Ah, mas eu vou lá no médico, ele vai me dar remédio e aí eu vou ficar viciado nos remédios. Isso é uma outra grande preocupação que a população tem muito em resistência. Uns já vão porque querem e outros não querem tomar por causa de medo de dependência.
Uhum.
Né?
E mas não nem é sempre assim. Uma pessoa vai procurar um psiquiatra e vai ser receitado um remédio, né? Nem sempre, né?
É, exatamente. Existem outras formas de tratamento, né? Que é, nós temos a terapia, a acupuntura, atividade física.
Uhum.
É, tem muitas outras formas da gente fazer tratamento sem necessidade de remédio. E entender que o remédio é um aliado para sua melhora. Não
Sim.
quer dizer que você tem que tomar aquilo pro resto da vida.
Uhum.
O que faz você, às vezes, se tornar um dependente é o uso indiscriminado da medicação e tomar de qualquer jeito.
Uhum.
Por conta própria, ou quando pega do vizinho. Ah, eu não dormi bem essa noite, peguei o remédio da minha mãe. Aí eu quero tomar esse remédio aqui, doutor. Ele foi ótimo.
As pessoas falam.
E o caminho não é por aí.
As
né?
pessoas falam isso.
Precisa...
As pessoas chegam falando, elas. É, ela, tem um amigo meu que fala o seguinte, ele é um senhor já mais velho do que eu, ele fala assim, que tem acho que é três pessoas que você não pode mentir nunca na vida, pro médico, pro padre e pro advogado, né? As pessoas costumam abrir mesmo o coração,
isso,
falar tudo.
Verdade.
Aí chega já falando, ah, eu tô tomando
alguém
aqui um drone. Tô tomando aqui um.
Omitem.
Tem gente que tenta esconder também, é?
Tem gente que esconde e tem os que falam, ó, doutor, eu vou mentir pra você não, mas eu tomei esse remedinho aqui da minha mãe, da minha avó, eu fico ótimo.
Meu Deus,
tem como você fazer essa receita aqui pra mim?
Pelo amor
já
de Deus.
Já o outro, tem outro que esconde tudo.
Uhum.
E também dificulta a gente
o diagnóstico, né?
Ajudar, mas uhum. Dificulta a gente chegar num diagnóstico mais preciso. Mas aos pouquinhos a gente vai se soltando, né? Porque eu falo que tratamento em psiquiatria é a longo prazo. Você
uhum.
não, né? É um acompanhamento, é um tratamento. Você precisa estar ali sendo acompanhado.
Uhum.
É no mínimo 6 meses de tratamento. Não quer dizer que você vai, eu falei, que você vai usar remédio pro resto da vida. Mas a saúde mental tem que ser cuidada pro resto da vida, né? A vida inteira, na verdade.
Agora, para essas pessoas que tomam esses remédios indiscriminadamente, por conta própria, pega da mãe, pega do enfim... Tem, quais são os, além do óbvio que a gente possa imaginar, mas queria que a senhora falasse que pode acontecer com uma pessoa que está tomando, assim, sei lá, um remédio para dormir por conta própria? Quais são os contras que essa pessoa pode ter?
É o que as pessoas mais temem, nesse uso indiscriminado, e quando a gente pega de algum familiar, é a questão da dependência, né?
Ah.
Porque alguma dessas medicações tem um potencial de dependência realmente.
Uhum.
Dependência, vamos falar assim, é o vício da medicação.
Sim.
Né? Porque se você não trata a causa e o porquê, e se você fica ele só tomando um remédio para apagar e para dormir,
uhum,
o seu organismo, ele, você está tirando o estímulo da produção do seu próprio sono de forma saudável, né? Às vezes até com medicação natural, mudar os hábitos que estão errados ali, que te leva a ter, por exemplo, a insônia, né? Que é o mais comum da gente ver,
uhum,
é pegar remédio para dormir, né? Então, vou focar mais nesse tema, que é o mais comum.
Sim. Doutora?
Para dormir.
Sim.
Então, se você não está bem estruturado, se você não está bem estruturado para tratar o porquê daquela insônia, o potencial e a capacidade de desenvolver uma dependência química, né, da medicação é muito grande. Porque são vários fatores que interferem. A sua atividade física, a alimentação, a sua vitamina, se está baixa, uhum, se está faltando algumas vitaminas, entendeu? Como é que está a sua produção de corticoide, como é que está a sua glicose, tudo isso interfere na sua capacidade do sono.
Uhum.
Então, você tem que avaliar o conjunto. Não é somente, já eu não estou dormindo, vou lá e tomo um remédio controlado. Entendeu?
Uhum.
Então, a nossa maior preocupação é o potencial de dependência. Por isso que tem a fama e a resistência também da psiquiatria. Eu vou lá e vou ficar dependente. E o meu vizinho começou a tomar o remédio e nunca mais largou.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
E aí tem os pacientes que toma e fica viciado mesmo. Não é... não é mentira isso não, mas é justamente por causa disso, de usar sem acompanhamento médico. É tanto que todas essas medicações são só compradas e liberadas de forma correta com receita médica.
Sim.
Justamente por causa desses efeitos colaterais que a gente tem que tomar cuidado.
Aqui em Minduri, a pessoa que quiser procurar atendimento psiquiátrico, ela vai no... Onde ela deve ir?
Ela vai no seu posto de saúde de referência,
uhum,
tá? E vai passar com o médico do posto, né?
Uhum.
O clínico geral.
Uhum.
E vai pedir, de acordo com a avaliação do médico clínico, ele vai pedir para marcar uma consulta. Se é um paciente que já faz tratamento, já faz acompanhamento, também já pode ver com a equipe, com a enfermeira, para marcar uma consulta com o psiquiatra.
Tá certo. Doutora Mayra, muito obrigado. Tá joia. Quer acrescentar alguma coisa? Deixar alguma recomendação a mais para os nossos ouvintes?
Foi um prazer falar com vocês mais uma vez.
Uhum. E estamos à disposição sempre que possível, tá? Quiser falar com os nossos ouvintes, dar os recados, falar dos assuntos, a gente está à disposição.
O que eu quero Tá joia. Eu quero só deixar um recado, enfatizar, né, realmente a importância dessa saúde mental.
Uhum.
E ter um cuidado e um tempo para você.
Uhum.
Né, no decorrer da semana, tirar um tempo para cuidar de um animal de estimação, se é isso que você gosta, do artesanato, uma dança, né?
Uhum.
Cuidar e ter um tempo para você, porque senão esses transtornos eles podem vir surgir até por um excesso, né, de sobrecarga de obrigações e responsabilidades da saúde mental. Então a gente tem que ter um tempo pra gente também para isso não virar uma doença.
Tá certo. Doutora Mayra, brigadão mesmo aí por esse bate-papo e até a próxima, tá? Sucesso pra você aí no seu trabalho,
nada.
Que Deus te ilumine, porque não imagino que não seja nada fácil. A gente tem que estar com a nossa mente muito boa pra ajudar as outras pessoas também, né? Então, que Deus te dê muita sabedoria.
Exatamente.
E inteligência aí, tá bom?
Amém, muito obrigada, um ótimo dia pra vocês, estou à disposição. A gente tem hoje, né, o atendimento de psiquiatria da cidade de Minduri, temos terapia.
Uhum.
Então, qualquer dúvida, não espere virar doença, se está,
uhum,
inseguro, tem alguém da família que
não tá bem, né?
A gente.
Tá joia. Um abração, viu? Tchau, tchau.
Isso. Tá joia?
Tá joia.
Outro.
Tchau, tchau.
Tchau.
É isso aí, pessoal. Nós conversamos com a doutora Mayra Rosa, médica psiquiatra, falando hoje sobre o Janeiro Branco.